vita, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io voglio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, colto per la libertà.
Esse é o Centro de Estudos Karl Marx da região Agreste. A gente está fazendo esse curso com o Romero, esse mini curso, que são 3 módulos, né? O módulo hoje é o segundo, que vai pegar da propaganda à ansiedade sexual. Eu vi que eu digitei errado ali,
psiquismo. Não, é isso mesmo.
Psiquismo do fascismo.
Faz
parte da pressa.
Não, e também faltou a hora, tu viu? Algumas pessoas me perguntaram
faltou a hora. O horário também foi.
Aí eu coloquei em cima 16 horas, mas eu coloquei na
16 horas. Tranquilo, pronto, tranquilo. Então, a gente está tentando fazer uma certa expansão de canais de comunicação, pegando aqui o material do Centro Karl Marx feito com essas lives e os debates e passando para um canal do YouTube e para um podcast também, Centro Karl Marx Região Agreste.
Ótimo.
Romero, a gente podia começar com uma pequena retomada de alguns questionamentos que ficaram do primeiro módulo.
Pode ser.
Coisa que dá para comentar rápido e a gente avançar. Então, eu fiz umas anotações aqui que foi colocado o seguinte, né, a solicitação de tecer reflexões sobre a relação fascismo e neoliberalismo.
Sim.
Também foi questionada a responsabilidade na esquerda. A respeito desse avanço da propaganda fascista, né? Se existe algum tipo de responsabilidade. Também comentaram que tem um livro que se chama Gostaríamos de Informá-lo de que Amanhã Seremos Mortos com Nossas Famílias, Histórias de Ruanda, de Philip Gourevitch.
Sobre a guerra de Ruanda.
Isso, aí a pessoa comentou que dialoga com Stanley. E aí colocou a pergunta, existe risco de nós vivermos no Brasil uma guerra civil? E também foi questionado o papel que tem nessa ascensão fascista, neofascista, dos crimes da ditadura não terem sido punidos.
Sim.
Também achei interessante, né? Como isso se relaciona com esse passado mítico. Ajuda a criar o passado mítico que essa galera traz? É só isso, Romero.
Eu queria pegar pelo menos uma questão. Essa questão do neoliberalismo eu acho importante. Né? Uhum. Porque o autor ele não trata especificamente do neoliberalismo, mas ele trata do liberalismo. E ele vai mostrar que não há uma contradição entre liberalismo e fascismo, até porque o fascismo prospera nos limites do próprio liberalismo, ou o que é pior, na quiescência do liberalismo. Significa dizer, o liberalismo não quer... Sabe aquela... Eu vou usar um termo que não é de Stanley, é meu, e é um termo comum na esquerda, né? Você não quer sujar as mãos, você terceiriza suas mãos sujas para outros. O fascismo, na verdade, é a terceirização das mãos sujas do capitalismo. Eu devia ter dito isso no começo, porque Stanley, ele toca nesse ponto, né? Porque muita gente acha que há uma incompatibilidade entre fascismo e liberalismo. Deveria haver. Deveria, porque o liberalismo ele tem uma posição sobre direitos individuais e sobre democracia, né? Que eu diria, do ponto de vista teórico, o liberalismo é progressista perto do fascismo. Só que o que aconteceu no século XX foi, com a quiescência de burgueses liberais, Hitler ascendeu ao poder. Mesma coisa aconteceu na Itália com Mussolini. Então, assim, tipo, o fascismo e o nazismo acabou sendo a saída ou o cano de escape para as crises do capitalismo. Os liberais, com medo da ascensão do bolchevismo, com medo da ascensão do socialismo soviético, preferiram o Hitler. Olha, eu, sinceramente, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu aqui, né? Essa coisa do antipetismo, o medo de Haddad, não sei o quê, preferiram Bolsonaro a ideia do PT voltar e etc e tal. Então, aqui aconteceu algo semelhante, né? Eu não tenho dúvida que Bolsonaro é um fascista. Será que alguém ainda tem dúvida a essa altura do campeonato, pelo amor de Deus? Agora, setores da burguesia brasileira, de fato, não apoiaram Bolsonaro porque acreditavam nele, mas apoiaram Bolsonaro com medo do petismo. O petismo era o que foi o bolchevismo nos anos 30 na Alemanha, o que foi o bolchevismo nos anos 20 na Itália. Então, nesse sentido, existe sim uma ligação entre fascismo e neoliberalismo. O neoliberalismo usa do recurso fascista para ascender, né? Com relação ao zelo da esquerda, veja bem, eu sempre fui muito crítico da esquerda, principalmente da esquerda que chegaram ao poder, no caso do PT, o poder não governa. Veja, eu não acho que, olha, na minha opinião, Dilma Rousseff e o PT caíram não pelo melhor seu, mas caíram pelo pior seu. Então, assim, deixa claro, quando, na verdade, houve uma perseguição dessa burguesia brasileira ao petismo, foi exatamente ao melhor do petismo, entendeu? Assim, havia um medo do petismo, assim, cota. Olha, eu não sei se as pessoas leram Stanley, porque é o seguinte, olha, Stanley, por mais, ele não cita o Brasil, ele só cita o Brasil na fala dele oral. Mas, minha gente, há momentos em que, assim, se você apagar Estados Unidos e colocar Brasil, cabe. Vou dar um exemplo que a gente está vivendo agora, Stanley. Esse livro, inclusive, eu acho ele meio visionário. Ele é meio visionário. Porque também Stanley diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, a elite fica preocupada quando um negro ascende e entra na universidade, e aí o que é que diz a supremacia branca? Está tomando meu lugar. Veja, isso aconteceu no Brasil, eu vi na minha universidade. Eu sou professor da UFS, eu vi isso na UFS. Né? Esse negro incompetente só entrou aqui pelas cotas, professor. Eu escutei isso de aluno na minha cara. E eu dizendo, o cara está dizendo isso a mim. Professor, o senhor não percebe, não? Eu digo, eu não percebo. Você é que não entendeu, não se trata de percepção. É que você não entendeu. Então, assim, porque eu disse, não, só entrou aqui por causa dessa esmola que é a cota, não sei o quê. Eu vi isso na Universidade Federal de Sergipe. O que Stanley fala que ele viu nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu acho que é interessante isso. A esquerda ela foi punida no Brasil, não tanto pelos seus defeitos, mas pelos seus acertos. Significa dizer que o PT errou, e muito, inclusive. Muito, Lula, inclusive. Por exemplo, Lula deu a concessão à Rede Globo. Concessão à Rede Globo, que Bolsonaro é capaz de não dar. Veja que ironia da miséria da história.
Tá? Verdade.
Eu não vou entrar nesse método. Agora, veja bem, um erro que eu acho fundamental da esquerda, que eu acho que a esquerda pode corrigir e já está corrigindo, foi, por exemplo, abandonar os meios de comunicação. Eu acho um erro do PT, do PSOL, do PSTU, da esquerda em geral. Eu já disse isso 20 vezes, eu já estou cansado de dizer isso. Olha, desde 2013 que eu ando pesquisando em rede social, eu vi esse fascismo crescendo, eu falava, eu escrevi texto, eu ficava brigando com as pessoas, porque era assim, durante muito tempo. E Marilena Chaui é testemunha, porque ela foi a primeira a dizer isso. O PT não queria saber da direita, não queria se meter em rede social, porque era baratear conhecimento, queria só dar curso de formação para a vanguarda. Reparem que deu. Quando você, em política, quando tem vácuo, quando você não ocupa, alguém ocupa. O Olavo de Carvalho ocupou. A extrema-direita
ocupou. E muito.
E muito. Eu tenho um vídeo aqui, vou te mandar, gente. Estou com um vídeo aqui sobre por que a direita está nas redes sociais, que é um vídeo, uma palestra do rapaz de 15 minutos, sim. E eu concordo com ele. Eu peguei num grupo que eu estou aí, eu nem conheço o rapaz, mas o texto é muito bom. Veja, então, assim, se as pessoas me cobram erro da esquerda, para mim tem dois erros que são pessoais, assim, que eu, de certa forma, estando na esquerda, eu vi de pé e poderia ter brigado mais. Um foi os usos da comunicação, o outro foi a relação com a ditadura. Já me perguntaram isso, eu concordo. Eu acho que o PT e a esquerda, de modo geral, falhou quando não brigou, como na Argentina e no Chile, para colocar a gente na cadeia, para exemplificar, para corrigir essa maldita lei da anistia. Você não pode anistiar torturador. Você não pode anistiar torturado. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso, isso é humilhante, isso é terrível para as famílias que tiveram seus filhos, maridos, mães, perseguidos, estuprados, assassinados pela ditadura, etc. Tal. Então, assim, eu acho que dois campos, se eu fosse fazer um balanço autocrítico da esquerda e criticar, dois campos que eu criticaria. Um é o da memória e o outro é das mídias, das redes sociais. Acho que esquerda nenhuma pode ficar fora de rede social. Rede social juventude. Hoje, a extrema-direita, hoje, quando eu vejo, olha, quando eu vejo nessas passeatas em Brasília, jovem de 18 anos, 19 anos, puxando aquelas bandeiras do Brasil, aquelas bandeiras fascistas, eu lamento muito, porque esse jovem não devia estar ali. Não devia estar ali. Cara, aquilo não é fileira para a juventude. O fascismo não é lugar de juventude, é isso que eu tento dizer, né? Então, assim, por quê? Porque eles foram conquistados nas redes sociais. Olha, eu tenho história real, não é história fictícia, história real, de menino que se tornou fascista vendo rede social, vendo site, recomendação de livro, não sei o quê. Com um ano, esse menino virou fascista. Eu já vi, eu tive ex-aluno assim, né? Depois brigou comigo, entendeu? Ah, você é um doutrinador. O cara foi doutrinado, aí vai dizer que eu era doutrinador. Puta que pariu. Digo, se eu fosse, tu perdeu até a noção de lógica. Se eu fosse, tu não tinha ido pra essa merda que tu tá aí, entendeu? É assim que eu respondo, porque não adianta brigar, não vou brigar com um menino de 20 anos.
Ficar nesse aí, Romero,
eu acho que o PT errou aí, na memória, se me perguntarem, veja, é um resumo pessoal aí, eu acho que tem mais coisa, mas resumindo a pessoa que perguntou, para mim o PT errou com relação, o PT e não só o PT, pessoal tal, a memória e no uso das redes sociais. Eu acho que tem tempo para corrigir, é fundamental, porque senão a gente perde, né? Se diga, Gêmeo, você perguntando, eu falei.
Assim, não sei como você analisa isso, mas me parece muito que o Bolsonaro, ele é totalmente imbuído do ideário fascista.
Sim, claro.
Mas na gestão do Estado, o Estado não pode ser aquele Estado fascista forte clássico.
Não, né? Pode.
É curioso, parece uma contradição, mas não é, porque as coisas se acabaram.
Não é que ele não queira, ele quer, é porque não tem condição. Não tem condição porque, olha, esse paradoxo eu já apontei aqui no encontro anterior, que é o paradoxo do integralismo no Brasil. Plínio Salgado, quando ele teve, ele se encontrou com Mussolini, Mussolini deu a ele de presente a chamada Carta do Lavoro, né? E ele trouxe para o Brasil, ele tentou aplicar aqui, só que quando Plínio Salgado chegou aqui, ele percebeu uma contradição que não tinha na Itália. Enquanto a Itália era um povo mais, digamos assim, mais unificado em termos de cor e em termos de origem, ele percebeu que no Brasil você tem uma origem indígena e uma origem negra. Significa dizer, por exemplo, parte da pureza racial que o fascismo sempre quis, aqui no Brasil era inviável. Significa dizer, aqui no Brasil, Plínio Salgado ia, na verdade, ao invés de começar um movimento, morreria no começo. O que é que Plínio Salgado fez espertamente? Ele abrigou um nacionalismo dentro do integralismo próprio. Ele aclimatou o fascismo no integralismo. Por isso que o fascismo atraiu tantos negros, entendeu? Porque tem gente que acha contraditório. Não, não é contraditório. Foi política do fascismo, né? Eu diria que hoje acontece algo semelhante. Bolsonaro jamais terá um fascismo puro, como ele imagina. Bolsonaro é muito ruim intelectualmente. Eu diria que quem imagina um fascismo puro é Olavo de Carvalho. Só que é impossível no Brasil. No Brasil é impossível um fascismo puro. No Brasil é impossível um Estado autoritário como o do fascismo. Primeiro porque eles teriam que ter um controle totalitário. Eles não conseguem ter esse controle totalitário. Veja, para mim, está assim. O máximo de fascismo que Bolsonaro consegue está aí. Para mim, Bolsonaro não tem mais para onde ir. Ele vai aprofundar onde ele chegou. Eu não acredito que Bolsonaro tenha mais novidade. Não há mais novidade. É isso aí. É aqueles fascistazinhos em torno do Planalto, ele fazendo esse discurso com os militares e tal. E assim, eu não acho que ele termine esse mandato dele, porque ele é muito ruim e o grupo dele é muito incompetente. Para você ter uma ideia, em plena pandemia, ele demite dois ministros. E demite um ministro que estava fazendo certo. Imagine. O cara que era inimigo do SUS quando era deputado federal. Inimigo abertamente. Mandetta nunca gostou do SUS. Mas ele percebeu, o cara percebeu o seguinte, que veja bem, a pandemia está acima das ideologias. Significa dizer, eu não posso, o cara percebeu. Eu não sei como, sei lá, ele disse que estava lendo a alegoria da caverna de Platão, mas foi Platão. Ele disse numa entrevista, eu estou lendo, eu não sei se tu viu isso, ele disse, eu estou lendo a caverna. Ele, Mandetta, disse numa entrevista.
Ah, o Mandetta.
O quê? A repórter perguntou, o senhor está fazendo o quê? Está lendo o quê? Eu estou lendo Platão, estou lendo a alegoria da caverna de Platão, está gravado. E você vai ver que foi Platão que botou na cabeça dele uma coisa que é fundamental, né? Que assim, que olha, meu velho, tem coisa que tem que estar acima das ideologias, a doença é uma delas. Primeiro a gente trata a doença. Olha, eu tenho certeza, depois que ele tratasse a doença e Mandetta ficasse com o ministro, Mandetta voltava à direita. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o cara é tão burro, tão estúpido, que aí eu diria, o que vai consumir Bolsonaro é a crise econômica que a pandemia vai trazer, né? E aí essa coisa dos mortos e tal. Então, eu acho que Bolsonaro ele não consegue um Estado totalitário no centro. Mussolini conseguiu. Mussolini montou. Olha, domingo, ele botou aquelas figuras grotescas lá para fazer uma milícia, né? Não sei se tu viu, Domingo, eles fazendo gesto, milícia e tal. Você vê a barriga de chope, mais gordo que eu, aquela gente vai para onde, meu amigo? Aquilo ali, não, sinceramente, aquilo ali é para rir. Aquilo ali não tem coragem. Aquela galera não tem coragem. Aquela galera, se chegar na fronteira da Venezuela, é expulsa. Aquela galera ali, se o exército venezuelano pegar eles, é feio, entendeu?
Se um pescador venezuelano pegar...
Não, exatamente, se um pescador pegar. Aquela galera ali é aquela galera que não deu certo no exército, que não deu certo na polícia. Não, aquela não tem condição. Então, assim, ele não consegue montar nenhuma milícia pura. Ó, Mussolini, rapaz, é uma coisa a se estudar. Eu tenho um livro sobre os camisas pretas, né? Como eles se formaram. Cara, foi formação séria. Eles tinham tanto formação política como formação militar. Semelhante também teve os camisas marrons de Hitler. Aí, veja, aqui no Brasil ele não consegue. Então, assim, nesse sentido, o Estado totalitário é a única coisa que Bolsonaro não consegue. Agora, ele vai fazer um estrago grande, e ele já fez, né? Em termos de, sei lá, essa ideologização, essa política do ódio, essa... Olha, a possibilidade de uma guerra civil não está completamente longe. Alguém perguntou aí. Eu não acredito que a guerra civil está no horizonte, mas ela não está completamente descartada. Ela não está completamente descartada a depender da correlação de força. Hoje ela não está, não. Hoje não está porque nem a esquerda tem condição disso. Quanto mais essa direita que aí está, né? Tal. Mas é isso. Então, acho que eu já respondi.
Sim, sim.
Veja, o tema de hoje é o tema do pessimismo. É, porque ainda está dentro do debate da lógica do fascismo, como ele funciona, logicamente, né? Qual é a sua estratégia política? Essa foi a aula de segunda-feira. A de hoje é sobre o psiquismo do fascismo, né? Psiquismo aqui é bom tomar cuidado. Eu trouxe aqui, está na minha mesa aqui, o livro do Adorno, que eu vou usar num primeiro momento. É esse livro aí, dá para ver, Jean? Isso aí tá, né? Dá para ver na tela.
Ensaio sobre psicologia social e psicanálise.
É. Esse livro é muito bom, principalmente esse ensaio que está aqui, que eu vou fazer uma citação dele, que é um ensaio, intitulado A Teoria Freud, o padrão, não sei se dá para ler, vê se dá para ler isso aí também.
Dá, só vai um pouco mais para a direita.
É, pronto, para aqui. Aí. Dá para ver, né? Ó, dá para ler?
Teoria freudiana e padrões da propaganda fascista.
Esse ensaio é maravilhoso, esse é um ensaio precioso, esse ensaio. Eu gosto muito dele, esse ensaio de Adorno. É, vou trabalhar com ele, acho que ele é fundamental, por quê? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, eu fiquei pensando assim, em termos de psiquismo do fascismo, né? É pegando da propaganda a ansiedade sexual. O Theodor Adorno, ele tem uma vantagem para nós. Eu vou fazer uma pequena observação sobre Adorno, porque eu leio Adorno. Porque tem gente que diz, Adorno era marxista ou era não sei o quê. Eu já vi gente dizer até que ele era anticomunista. Não era. Adorno era anti-stalinista. Não confundam as coisas, né? Adorno era anti-stalinista radical. Nunca simpatizou com o stalinismo. Fez severas críticas ao modelo soviético. Isso não faz ninguém de anticomunista, né? Agora, Adorno, ele foi morar nos Estados Unidos. E ele, veja bem, Adorno era um alemão de uma formação muito boa em termos de música, sociologia, filosofia. E ele, obviamente, foi morar nos Estados Unidos, não porque ele queria, ele foi morar porque ele foi exilado mesmo. Com a ascensão do nazismo, ele percebeu antes. Para você ter uma ideia, Adorno tinha lido, Hitler escreveu um livro, ali em 1923, chamado Mein Kampf, Minha Luta. Escreveu na cadeia, ele tentou dar um golpe em Munique, foi preso, né? E ele é solto 2 anos depois. Na cadeia, ele escreveu um livro horroroso. Eu tenho esse livro aqui, tem uma tradução. Mas esse livro ele é importante porque, na cadeia, Hitler elaborou os pontos principais do programa nazista, que os alemães não levaram a sério, dizendo que ele era um doido, que ele era um maluco. Adorno leu aquilo ali e disse, não, isso aqui não é maluquice, não, isso aqui tem coisa séria. Adorno sacou, eu acho que Adorno é um dos primeiros alemães, que Adorno leu o livro em 1926, quase 10 anos antes dele tomar o poder. Adorno leu e disse, olha, isso aqui tem uma coisa que, semeado na sociedade alemã, vai ser a tragédia da sociedade alemã, que era o antissemitismo. Essa coisa do ódio a judeu, aparentemente não explicado, essa recorrência ao mito de um tipo de judeu para puni-lo contemporaneamente e responsabilizá-lo pela crise alemã, já estava no livro de Hitler em 23. É tão provado que Adorno, com medo, quando Hitler subiu ao poder em 33, antes disso ele foi embora, foi para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos. Esse dado da biografia de Adorno é importante, porque Adorno, quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai perceber uma coisa importante. Ele começa a observar que há uma extrema-direita nos Estados Unidos e que Adorno começa a perceber como se dá a relação entre fascismo e liberalismo. Como o liberalismo, muitas vezes, permite a ascensão do fascismo. Adorno, ele inclusive lança uma pergunta que é importante, né? Como é que um país liberal é fascinado por ideias totalitárias? Como é que um país liberal, aqui eu estou falando dos Estados Unidos, e um país liberal para Adorno é um país que está sob o Estado Democrático de Direito e um país em que é democrático em sentido formal, nas eleições, o funcionamento das instituições, etc. Adorno se pergunta como o diabo um país é fascinado, né, por essas ideias. Né? Por que essas ideias fascinam, né, esse país e tal? Adorno ele tem uma... Para isso, eu vou ler aqui um texto que eu acho importante, o que ele diz nesse texto sobre psicanálise padrão da propaganda fascista. Ele diz assim: isso não pertence apenas à unidade fundamental do propósito político, abolição da democracia através do apoio das massas contra o princípio democrático, mas ainda mais à natureza intrínseca do conteúdo e apresentação da própria propaganda. O que é que Adorno quer dizer aqui? Duas coisas fundamentais, né? Primeiro, Adorno quer dizer que o fascismo se utiliza de instituições democráticas para contaminar as massas e destruir essas próprias instituições. Eu vou repetir. Adorno percebeu que o fascismo se utiliza de instituições democráticas com intuitos antidemocráticos. Então, o que Adorno disse, esse texto de Adorno é de 1951. O que Adorno disse para os Estados Unidos serve imediatamente para o Brasil de hoje, tá certo? Então, a ideia de utilizar-se de instituições democráticas para destruí-las, né? Isso eu acho importante. Agora, tem uma segunda coisa que eu acho importante, que Adorno chama atenção aqui o tempo inteiro. Fascismo tem preocupação com as massas. Fascismo quer, de fato, educar as massas. É o que ele chama aqui de... O fascismo quer trabalhar isso com o apoio das massas, tá aqui. Nesse texto aqui. Quer trabalhar com o apoio das massas. Isso é muito importante. Por quê? Porque Adorno, ele vai perceber nesse ensaio, para mim é a coisa mais importante do ensaio, por isso que ele se utiliza de Freud, que, para Adorno, uma pessoa não adere ao fascismo apenas por convicções intelectuais. Aí eu estou chegando no núcleo do título da aula de hoje, antes de chegar, inclusive, em Jason Stanley. Adorno vai dizer, uma pessoa não adere ao fascismo apenas por convicções intelectuais, mas existem motivações subjetivas. Adorno vai tratar do ódio, Adorno vai tratar do ressentimento, Adorno vai tratar desse sentimento de inferioridade. Por quê? Porque Adorno viu na Alemanha crescer isso. A Alemanha, quando saiu da Primeira Guerra Mundial, ela saiu derrotada, ela saiu prostrada e ela saiu humilhada com o Tratado de Versalhes. O que é que fez Adolf Hitler? O que é que fez Adolf Hitler? Primeiro, ele percebeu isso, né? A humilhação do povo alemão, a pobreza do povo alemão, a inflação na Alemanha entre 23 e 26 foi absurda. Para quem quiser conhecer a desgraça do povo alemão, eu recomendo um filme. Eu acho que tem no YouTube. Se não tiver, procurem, que vale a pena. Chama-se O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman. The Serpent's Egg. O Ovo da Serpente, Ingmar Bergman. Esse filme trata exatamente deste período. Que período? O período em que a Alemanha estava na crise. Governava a esquerda, mas a crise econômica era violentíssima, a inflação, a miséria, o alcoolismo, a prostituição. A Alemanha foi para a lona. Hitler começou a crescer entre os alemães pobres, fazendo o discurso de que o povo alemão é melhor, de que o povo alemão está humilhado por razões míticas, porque o judeu está roubando ele, porque não sei o quê. Hitler começou a criar um discurso psicológico para motivar a personalidade do povo alemão. Pronto, isso Adorno percebeu logo no livro dele. E Adorno diz, não dá para compreender o fascismo sem compreender o seu psiquismo. Não é à toa que Jason Stanley, eu diria que em Stanley, essa tese de Adorno está disseminada em três capítulos, que é os que eu vou trabalhar hoje. Porque Stanley não trabalha dessa forma. Adorno foi direto. Por quê? Porque, diferentemente de Stanley, os pais de Stanley foram perseguidos quando Adorno saiu da Alemanha. Isso significa dizer, Adorno é bem mais velho que Stanley. Adorno morreu em 69. Então, Adorno, o que os pais de Stanley viram, Adorno também viu. Stanley não viu. Stanley é filho de imigrados judeus que passaram por campo de concentração. Então, Stanley é um americano, os pais dele não. Então, veja, Adorno viu de perto. Adorno viu e Adorno leu. Por isso que eu admiro. Olha, do ponto de vista do tema do fascismo, um dos melhores filósofos a trabalhar é Adorno. Não é o único. Eu tenho uma listinha aqui que eu utilizo. Agora, eu gosto dos alemães por uma razão muito simples. Porque eles refletem sobre o que eles viveram. Os caras viveram o nazismo. Os caras foram perseguidos pelo nazismo. Os caras ficaram, inclusive alguns deles, ficaram bestializados. Tipo assim, como é possível? Porque, veja, olha, eu vou até colocar minhas anotações aqui. Veja uma coisa interessante, que se eu fosse um alemão, eu também me perguntava. A Alemanha é a pátria de Brahms, de Beethoven, de Goethe, de Marx, de Nietzsche, de Engels. A Alemanha é a pátria da ciência, é a pátria do romantismo, é a pátria do humanismo, é a pátria do melhor modelo de universidade do mundo, que é chamada Universidade Humboldtiana, aquela universidade que vinculou pesquisa, ensino e extensão. Como é que pode uma pátria dessa dar um infeliz como Hitler? Isso humilhou o alemão. Primeiro, Hitler não é alemão, ele é austríaco, desse tamanho, bigodinho, desse tamanho, tem nada a ver com o alemão loiro, clássico, viking, nada a ver.
Ele não é o ariano.
Não, não é ariano, ele não é nada, ele é um bosta. Um pintor de parede, como dizia maldosamente Brecht. Veja, como é que pode um cara desse se tornar o maior mito alemão do século XX? Você entende? Então, assim, se eu fosse um alemão, eu sofria, mole. Eu conheci um alemão de uma pessoa chamado Wilhelm Guilherme. Ele era luterano, pastor luterano, veio fazer uma missão em João Pessoa, e ele morou na minha casa, eu, um colega meu e esse alemão, né? Ele fazia um trabalho na periferia. Ele odiava falar do nazismo. Eu tentei falar com ele, eu dizia, rapaz, eu quero aprender. Não, ele não queria falar, porque ele se sente envergonhado. Ele é um alemão de esquerda, então ele tem vergonha de falar. Porque, de fato, eu não entendi. Eu disse, por que esse alemão não quer falar disso? Eu acho importante saber, não sei o quê. Não, ele não queria falar. Por quê? Depois eu entendi, lendo Adorno. Aquilo é uma humilhação. Então, Adorno, por isso que eu gosto de Adorno, e não só Adorno, eu gosto de Reich. E depois eu vou citar Reich mais na frente, que eu acho fundamental a temática sexual em Reich. Marcuse, o próprio Walter Benjamin, Brecht. Brecht é ótimo. Brecht é um capítulo à parte. Então, assim, os alemães são bons no debate do nazismo porque eles viveram aquilo ali, eles leram, eles viram de perto. Veja, eu nunca vi um nazista assim na minha frente, no sentido do contato, né? Eles viram o que é um nazista se formar, viver, com aquelas tags do lado, aquele fardamento, aquele comportamento. Então, Adorno, ele é muito marcado por isso. Por isso que Adorno, ele não consegue fazer uma reflexão apenas econômica do nazismo. Dizer que o nazismo é fruto do capitalismo, que não deu certo, sei o quê. Adorno sabe que é isso. Adorno sabe que o nazismo é um braço do capitalismo. Mas, veja bem, Adorno não quer apenas saber disso. Ele quer saber como é que isso funciona. Como é que o indivíduo concorda com isso, defende isso, participa disso. Por isso que eu acho que Adorno, essa tese de Adorno, ele é absolutamente fundamental. O sujeito não abraça o nazismo apenas por ideias racionais. Ele precisa de outras motivações, não é? E essas outras motivações é o que ele chama de padrão, o padrão da propaganda fascista, né? Por exemplo, o ritual do comportamento fascista. Há todo um ritual que Adorno percebia, essa coisa dos slogans, das palavras de ordem, das fardas, do cultivo do ódio, do ressentimento. Adorno analisa isso num pacote só. Isso é um pacote, que eu chamaria de pacote psíquico do fascismo. O fascismo tem um pacote psíquico. O fascismo tem um combo psíquico, que vem tudo junto, né? Pipoca, refrigerante, pipoca, Coca-Cola, etc. Então, assim, é um combo fascista. Não é? Então não é apenas uma convicção racional. Por isso que a gente procura entender. Tem hora que eu me revolto. Eu vi umas fotos de ontem e digo, porra, que pessoa louca, como é que pode? Eu digo isso num momento de revolta. Agora, vamos ser sinceros, aquilo não é loucura. Não é loucura, loucura é outra coisa. Que fique bem claro, aquilo não é loucura, loucura é outra coisa. Aquilo ali tem uma lógica racional que passa pelo delírio, que passa pelo comportamento de sentir alguma coisa. O cara com aquela camisa da CBF, aquela bandeira imensa amarela, defendendo Bolsonaro como seu mito, seu herói, que vai salvar o país. Essa é uma figura que não sabe, digamos assim, que não sabe nem o que é saúde e começa a defender cloroquina, por exemplo. Isso é típico de fascista. Entendeu? Então, essa coisa de esse ressentimento de não ser nada, de não ser ninguém, entendeu? E se reconhecer em Bolsonaro alguma coisa, minha gente, isso tem peso. Isso tem peso na vida de um sujeito ou de uma sujeita. Por isso que não é possível o diálogo com as pessoas. Não tem condição. Porque elas estão num grau de delírio tão grande. Veja, delírio não é doença. Delírio, para mim, é um estado de alma. Delírio, para mim, não é doença. Delírio, eu caracterizo delírio como estado psíquico. Eu não caracterizo loucura. Loucura, para mim, é outra coisa. Loucura é um tipo de doença muito específica e tal. Ali não é loucura, delírio é o delírio fascista, é uma forma de comportamento fascista, é isso que eu quero dizer. Delírio não é meramente loucura, delírio é uma forma de comportamento fascista, né? E esse tipo de gente, eles estão claramente marcados por esse tipo de coisa. Então assim, uma das coisas que eu mais gostei nesse livro do Stanley, e é por isso que eu cruzo sempre Stanley com Adorno, eu cruzo porque eu acho que eles são muito importantes. Tá? Uma das características fundamentais desse livro de Stanley é que ele é mais didático que Adorno, Adorno é mais difícil. Ele é didático no sentido de mostrar para a gente, de provar para a gente, inclusive ele dá um monte de exemplos. Obviamente, os exemplos deles são todos dos Estados Unidos. Né? Esse livro foi escrito para os Estados Unidos. Né? Então, assim, os exemplos que Stanley dá, obviamente, são exemplos dos Estados Unidos, mas são exemplos que a gente pode tranquilamente migrar para cá, porque a gente está vendo isso. Muita coisa que ele diz aqui, eu estou vendo aqui. Vendo literalmente. Esse comportamento ali, o que aconteceu ontem na porta do Palácio do Planalto, aquele povo delirando, caixão, não sei o quê, ele cita aqui. Faz parte desse ritual, né? Faz parte da noção de realidade. O Stanley deu nome a isso, né? Então, eu acho que é muito importante essa, digamos assim, perceber que o fascismo ele é um projeto político de poder, claro, não há dúvida, mas ele, a sua metodologia, Stanley chama funcionamento. O seu funcionamento, ou a sua metodologia, ou a sua lógica, ela abriga motivações psíquicas. É isso que eu quero dizer aqui, é o que eu vou defender aqui nesse encontro nosso até 5h30 da tarde. Então, significa dizer, Adorno aqui entra como introdução, não como motivo. Né? Eu estou estudando Adorno com calma, mas Adorno ele é fundamental. Muita coisa que eu vou citar aqui vem dele. Agora, a referência é Jason Stanley. Eu vou trabalhar 3 capítulos hoje, não é do livro do Stanley, tá certo? Eu acho que é fundamental isso. Então, pessoal, veja bem, o psiquismo do fascismo em Jason Stanley. Então, agora eu saio dessa introdução, eu saio de Theodor Adorno para entrar propriamente no livro do Jason Stanley, que suponho que vocês tenham aí, quem não tem, o link está na página do Centro Karl Marx do Agreste. Então, Centro Karl Marx Agreste está lá, não é isso, Gêmeos?
Isso mesmo.
Está lá, então peguem, por favor, quem quiser. Então, eu vou tratar o psiquismo do fascismo em Jason Stanley, a partir de 3 palavras. Eu vou usar 3 palavrinhas. A palavra irrealidade, a palavra vitimização e a palavra ansiedade sexual. Não gosto muito da palavra ansiedade sexual, não. Preferia outra, mas fica a dele. Que é a palavra de Stanley. Então, significa dizer, eu digo aqui, lendo como leitor de Jason Stanley, o fascismo, na sua estrutura psíquica, ele tem 3 características fundamentais. A defesa de uma irrealidade, a defesa de uma vitimização e uma prática de ansiedade sexual. Pronto, é assim que eu vou tratar aqui o fascismo. Vamos lá, o tema da irrealidade, você vai encontrar, você pega o livro, se você tiver com ele, em PDF, já sabe, entre as páginas 66 e 83. É um capítulo, não é? Sobre a irrealidade, da página 66 à página 83. Dessa página, eu vou destacar 3 coisas. A primeira coisa é a chamada política fascista e sua função. Página 66. Eu vou ler pequena coisa, não vou ler, não é nada cansativo, não. Pequena coisa. Diz Jason Stanley. A política fascista substitui o debate fundamentado por medo e raiva. Guardem bem essas palavras. Medo e raiva. Pode ser ódio também, né? Quando é bem sucedida, seu público fica com uma sensação de perda e desestabilização. Um poço de desconfiança e raiva contra aqueles que, segundo foi dito, são responsáveis por essa perda. Rapaz, que frase absurdamente extraordinária. Vou ler de novo, porque eu quero destrinchá-la aqui. A política fascista substitui o debate fundamentado por medo e raiva. Quando é bem sucedida, seu público, o público fascista, vitimado pelo medo, a raiva e o ódio, seu público fica com uma sensação de perda e desestabilização. Um poço de desconfiança e raiva contra aqueles que, segundo foi dito, são responsáveis por essa perda. Ora, aqui você pode dizer assim, e o Lula, e o PT, e o vermelho, e o comunismo? É desse tipo de coisa. Então, o cara foi. Significa dizer, olha, em nome dessa política do ódio, em nome dessa paranoia do ódio, em nome desse delírio do ódio, se cria uma situação de medo e pavor em relação a esse outro. Esse outro, de um modo geral, no fascismo, é o comunismo. Ele vai tomar o que você tem, ele vai tomar sua esposa, ele vai tomar seus filhos, ele vai comer criança, ele vai acabar com o casamento, ele vai acabar com a religião, vai acabar com a igreja, vai matar os padres, vai matar os pastores. Então você cria esse pânico. Ora, à medida em que eu olho a pessoa que foi o bode expiatório que foi marcado, eu tenho ódio dele. Se eu ver um comunista, eu tenho ódio dele. Há uma cena, eu quero citar um filme aqui, que eu adoro esse filme. aparentemente não tem nada a ver com o tema, mas eu me lembrei dele hoje, eu estava lembrando dele nesse ponto aqui. Como é que você cria o protótipo do comunista ideal para as pessoas terem medo, né? Então, assim, eu acho fundamental isso, que é assim. Eu não sei se vocês viram um filme de uma moça chamada Julie Gavras. O nome do filme é A Culpa é do Fidel. Esse filme é um filme, eu nem lembro, acho que é 2005, 2006. É um filme recente, tem uns 10 anos. Filme belíssimo. A diretora é Julie Gavras, ela é filha de Costa Gavras. E esse filme eu acho belíssimo e sempre recomendo no debate da formação política, porque trata de uma criança, né? E ela teve uma empregada, uma governanta em casa, que tinha vindo de Cuba e que odiava Fidel Castro. Então, ela dizia sempre para a menina, né? A menina que é a atriz principal do filme, dizia assim, olha, tome cuidado com os barbudos, todo comunista é barbudo, todo vermelho é barbudo, você não pode ver o barbudo, eles são perigosos, eles matam, eles não sei o que e tal. A mulher enche a cabeça da menina. Tem uma cena que quando a menina vê um amigo do pai dela, e é legal, porque a câmera que a diretora usa é perfeita, porque a câmera pega, assim, quando a menina vê o barbudo, a câmera vai para a cara do cara. Aí a menina fica, a cara da menina é a cara de pavor. Só que o cara é um barbudo amigo do pai dela, que é um revolucionário socialista, que está lutando no Chile, etc e tal. Caralho, você fica assim, a menina odeia um mito. Ela odiou aquilo que a governanta criou na cabeça dela. Porque, no fundo, aquele barbudo ali é o contrário dela. É o contrário do que ela imagina. Aquele barbudo ali é solidário, luta pelo bem da humanidade, não sei o quê. Cara, eu adoro esse filme para você entender isso. Essa frase de Jason Statham, ela é perfeita para você entender essa imagem do filme A Culpa é do Fidel. Porque, nesse sentido, a política dos fascistas é exatamente essa. E eu diria, por que eu estou também dizendo? Porque a gente está vivendo isso no Brasil agora. Né? Estamos vivendo isso no Brasil. O Brasil vive hoje enfurnado nessa desgraça de ódio, esse delírio, essa coisa de tudo é culpa do passado, do PT, de vermelho, de comunismo. O Bolsonaro pode fazer a pior coisa do mundo, e ele está fazendo, inclusive, a gente está descobrindo cada dia mais a ligação dele com milícia, ele é corrupto, a família dele é corrupta, eles são ladrões. Agora, é o seguinte, o bolsonarista ele nunca vive isso, porque vai ser sempre a culpa do outro, porque ele já foi de tal forma formado por esse medo, que é sempre assim. Você diz, cara, está aí provado, o cara que era da campanha dele está dizendo que ele fez uma tramóia com a Polícia Federal, e o cara olha para mim e diz, mas e Lula? Mas e o PT? Aí eu vou dizer o quê? Puta que pariu, eu vou dizer o quê? E o comunismo? E Stalin, que matou não sei o quê? Eu digo, meu velho, é assim, ó, veja, o Paulo Marinho tem nada a ver com o comunismo, era amigo de Bolsonaro, era o doleiro dele. Então, assim, não adianta. Por quê? Porque Jason Stanley está coberto de razão. Porque Jason Stanley viu que esses foram os votos que foram para Trump. Trump ganhou nesses votos. Né? E, obviamente, muito voto de Bolsonaro veio disso. Né? Então, essa é o que ele chama de política do fascismo. Por que esse capítulo chama-se realidade? Por uma razão muito simples. Vamos voltar ao filme de Julie Gavras. Aquele comunista que a menina criou na cabeça, que era vermelho, rorro, vermelho, e que tinha barba, É uma irrealidade, porque tudo que foi dito sobre aquele comunismo para a menina foi criado a partir de Fidel Castro, por isso o nome do filme é A Culpa é do Fidel, porque Fidel tinha barba. Se Fidel não tivesse barba, fosse com a cara lisa, seria a cara lisa. Então, o que significa dizer que, aí a primeira tese de Stanley que eu acho perfeito, a política do fascismo, ela se baseia numa irrealidade, só que é uma irrealidade, aí vamos tomar cuidado, é uma irrealidade tornada hiperrealidade, significa dizer, é uma irrealidade que existe mais do que a realidade. Por isso que quando o sujeito tem na cara dele que Bolsonaro é um corrupto, ele diz, não, mas corrupto é Lula. E Lula? E os filhos de Lula? E não sei quem? E a mulher de Lula, que morreu rica? E não sei o quê? Então, assim, é essa irrealidade que eu acho genial que trabalha o Jason Statham. Por isso que, ora, o que é que Jason Statham vai definir? Aí ele vai dar um conceito que eu acho ótimo. Um conceito sociológico perfeito. Né? Aí sim, eu acho que chegamos no núcleo da irrealidade da política fascista. Eu já vou adiantar, é teoria da conspiração. Agora veja como ele define, eu acho legal como Stanley define. Stanley diz, a tarefa de definir teorias conspiratórias apresenta questões difíceis. Ele diz, a filósofa Giulia Napolitano sugeriu que deveríamos pensar, perdão, isso é página 67, quem tiver com o livro, página 67. A filósofa Giulia Napolitano sugeriu que deveríamos pensar as teorias da conspiração como apontadas a algum grupo externo, a serviço de alguns grupos internos, né? Perfeito, que é o que faz Bolsonaro, né? A serviço do imperialismo americano, ele cria os modos expiatórios aqui. Aí vem a definição de Stanley, que eu acho perfeito. Ele diz assim, as teorias da conspiração funcionam para denegrir, para deslegitimar seus alvos, desvinculando-os, sobretudo simbolicamente, a atos problemáticos. As teorias da conspiração não atuam como informação comum. Elas são, afinal, muitas vezes, não estranhas e dificilmente se pode esperar que as pessoas acreditem nelas literalmente. Sua função é, antes, levantar suspeitas gerais sobre a credibilidade e a decência de seus autos. Cara, a melhor definição que eu vi na vida de teoria da conspiração. E olha que já falei muito dessa palavra. Essa palavra, inclusive, está no cinema. Teoria da conspiração é uma palavra que está no cinema, inclusive.
Deixa eu aproveitar aí, Romero.
Pois não, diga aí.
Eu estou lembrando aqui que naquela ocasião dos incêndios na Amazônia.
Pronto.
Né? Nossa, o Bolsonaro disse que a prova de que ele estava certo é que não existia prova.
Exatamente.
Nossa, que é uma... Uma irrealidade.
A jornalista da Folha ficou de boca aberta, não entendeu. Ela disse, mas como é? Não entendi. Vocês acham que eles iam deixar a prova? Ela disse, meu Deus, que porra é essa? Que porra é essa, entendeu? Ele inventou a história, ele deu veracidade à história e ainda queria provar para a moça a irrealidade, entendeu? Isso é a teoria da conspiração. Então, quando ele diz aqui, veja bem, não significa dizer que o cara acredite tal qual naquela ideia. O Olavo de Carvalho não acredita nas merdas que diz. É, assim como esse ministro da Educação não acredita no que diz. Mas o que ele quer, na verdade, não é a crença dele. O que ele quer é deslegitimar quem ele quer desacreditar. Então, quando ele diz que a universidade está cheia de maconha, ele quer desacreditar a universidade. Ele não tem prova daquilo. Até porque não existe aquilo. Entendeu? Mas ele quer desacreditar. Ele quer que as pessoas pensem que na universidade só tem maconheiro. Pronto. Isso é absolutamente fundamental. Agora, veja. O que Stanley está interessado é como isso se torna uma política. Porque, veja, para Stanley, o núcleo do conceito de realidade é a teoria da conspiração. Né? Ele dá um arremate filosófico que eu acho importante. Ele cita na página 72 a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt tem uma observação sobre isso. Né? Ele cita Hannah Arendt. Ele diz... Hannah Arendt, talvez a maior teórica do totalitarismo do século XX, alertou claramente sobre a importância das teorias da conspiração na política antidemocrática. Aí ele faz uma citação dela perfeita, é uma citação ótima, literal, eu conferi, está no livro As Origens do Totalitarismo, Companhia das Letras. O que me interessa aqui não é nem ler Hannah Arendt, que Hannah Arendt é ampassar aqui. É quando ele diz que Hannah Arendt, veja que coisa interessante, ele diz que Hannah Arendt percebeu a importância da teoria da conspiração para políticas antidemocráticas. Significa dizer, para Hannah Arendt, toda política antidemocrática se baseia em teorias da conspiração. Então, ela significa dizer, para Hannah Arendt, o fascismo precisa das teorias da conspiração. Um regime democrático não precisa. É isso que ela quer. Hannah Arendt é uma liberal, né? Não tem nada de comunista. Ela queria o seguinte, que um liberalismo puro, que é baseado na democracia, não precisa de teoria da conspiração. Porque a democracia, por natureza, ela é inimiga de teoria da conspiração. Porque teoria da conspiração é para regimes fechados, não é para regimes abertos, só. Então, ele cita, eu entendo porque ele termina com ela. Então, nesse sentido, a primeira tese é qual é a primeira característica fundamental do psiquismo fascista? É a crença na irrealidade. Como é que o fascista acredita na irrealidade? Pela teoria da conspiração. Qual é o método fascista para acreditar na irrealidade, na não realidade? É pela teoria da conspiração. Então, ele acredita que cloroquina salva... Ele acredita, por exemplo, tem fascista que acredita que o vírus é um fake, foi criado num laboratório na China, porque a China quer dominar o mundo, porque a China está em disputa com os Estados Unidos, e, consequentemente, a China vai dominar o mundo, e etc. E aí, pronto, e aí segue. Então, assim, na verdade, é preciso que a teoria da conspiração, obviamente, ela tenha uma dimensão de realidade, né? Então, eu digo que a China... Porque começou na China, logo foi a China que criou esse vírus, e a China tem interesse de dominar o mundo. Então, assim, isso está na cabeça desse idiota, desse Olavo de Carvalho, está na cabeça desse ministro da Educação, tão idiota ou pior do que o Olavo de Carvalho. Isso da média desses bolsonaristas idiotas, tolos, que mal sabem ler o jornal. Por quê? Porque é fundamental que eles acreditem nisso. É fundamental. Senão, eles não explicam o vírus. Senão, eles vão ter que fazer quarentena, eles vão ter que entender que existe uma política científica de combater o vírus, que eles vão ter que, de fato, submeter ao mínimo de uma lógica racional, né? E de um Estado. Então, assim, é uma coisa impressionante. Eu acho que esse capítulo sobre a irrealidade, ele é absolutamente fundamental desse livro. Absolutamente fundamental. Esse capítulo é absolutamente fundamental, porque é nesse capítulo que ele tratará desse conceito que é o mais importante para o psiquismo fascista, que é a teoria da conspiração. Psiquismo fascista não funciona sem teoria da conspiração.
Ponto. E tem uma coisinha a mais, Romero.
Diga aí.
Toda essa teoria se junta com com a ideia do negacionismo.
Sim, claro. Né?
O conspiracionismo se acopla ao negacionismo. Então, é primeiro, o vírus não existe. Segundo, existe, mas não é tão ruim. Terceiro, existe, mas não vai chegar aqui. Aí, quarto, não vai chegar em todo mundo, só nos velhinhos. Então, isola os velhinhos. Faz a quarentena vertical, aquela porcaria toda. Mas quando chegar na última fase, todos eles dizerem, infelizmente já é tarde.
Não, e vejamos, não é possível uma teoria, um negacionismo sem teoria da conspiração. Quando ele, por exemplo, uma das características do negacionismo está na negar a ciência, né? Então, assim, eu só conversei com uma pessoa sobre isso, porque eu só aguentei conversar com uma pessoa sobre isso. Que é uma figura daqui da UFSS. Ele estava defendendo terra plana e eu disse, rapaz, então me convença, né? Aí eu entendi, porque eu não tinha entendido porque as pessoas defendem isso, né? Porque ele disse, ele começou com aquela velha teoria, eu não vi, é uma decisão da NASA. Eu digo, rapaz, que história estranha isso, você achar que... Não, porque quando você vai no avião, ele começou com as teorias que não têm base. Mas uma coisa tinha base, que era assim, ele dizendo, na verdade, a ciência moderna, de Galileu para cá, Galileu, Newton, etc., virou um dogma. Ninguém pode questionar. Galileu disse o que tal. Então, veja, o que eu acho interessante é que a crítica a Galileu e Newton já tinha sido feita até por Adorno. Então, assim, o que ele não entende é que a ciência, exatamente a ciência, não é incriticável. O que é incriticável, como dizia Karl Popper, é essa teoria da Terra plana. Porque, sabe por que eu não posso criticá-la no sentido? Porque ela não tem existência. Esse é o problema. Ele não entendia isso. Ele não entendia. E tal. Então, não é uma questão apenas de que tem aquela bola. Não, você não entende. Rapaz, isso foi experimentado, isso foi formulado, tornado fórmula, isso foi visto por telescópio dentro e fora da Terra. Isso, entenda, há um processo de construção científica, de ensaio e erro, que vem desde Ptolomeu, passando as críticas a Ptolomeu por Kepler. Eu tentei mostrar para ele, cara, meu velho, não adianta. Veja, significa dizer... O negacionismo, ele tem que criar a teoria da conspiração. Porque, na verdade, no final ele me disse, na verdade, eu sei o que vocês querem. Vocês querem, na verdade, é tirar Deus da gente. Vocês querem é deslegitimar a Bíblia. Desde Galileu a um processo de 500 anos. Eu digo, cara, Deus, velho, eu vou dizer seus, o quê?
Seus 500 anos.
500 anos que querem fazer isso e desgraçar a vida de muita gente. Morreu ateu acreditando nessa mentira de terra redonda, de não sei o quê, de movimento dos astros, essa, na verdade, parte disso está, sabe onde? Em Olavo de Carvalho. Ele inventou essas coisas de criticar Darwin, de criticar... a ideia, ele não lê os caras, ele é um mentiroso, porque Olavo de Carvalho é um mentiroso, quanto mais, ele é um mentiroso patológico, né? Então, ele não leu esses caras, ele não conhece, Olavo de Carvalho não conhece ciência. Eu fiquei assim, eu digo, rapaz, agora, um menino de 20 e poucos anos, isso é que é cruel, entendeu? Agora, você veja, então, o que é que eu quero pegar para aproximar desse capítulo de Stanley? É que essa noção de realidade e a teoria da conspiração, ela não é necessariamente racional. Ela é psíquica, no sentido de que o cara abraça aquilo ali e ele defende como defende a vida dele, porque aquilo molda o comportamento dele. Pronto, essa é a tese de Stanley. Eu acho absolutamente fundamental desse cara. Acho aqui, chegamos no núcleo, né, da função do fascismo dele, como o fascismo funciona. Pronto, sobre realidade é isso. Tem alguma coisa, James, sobre realidade mais?
Não, o que eu queria comentar era aquilo mesmo, do negacionismo.
Tranquilo. Agora, tem um outro termo que ele utiliza, que vai na página 97 e a página 110, que é a questão da vitimização. Aí eu acho muito interessante. Cara, tanto na página 98 quanto na página 101, ele vai falar, né? Essa coisa do nacionalismo, da ameaça, do medo, que é assim, ó. Se eu quero criar uma raça pura, eu tenho que criar uma raça impura. Tá muito claro isso. Muito claro. Isso faz parte da irrealidade da leitura mítica e da teoria da conspiração. Eu tenho que criar uma raça impura. Olha, aquela
e essa raça impura é uma ameaça.
É uma ameaça, claro. A palavra ameaça aqui é chave. Ele cita a palavra ameaça na página 98. É a palavra-chave. Na página 98 é a palavra-chave. Eu crio a raça impura como uma ameaça. Inclusive como uma ameaça a mim. Ó, eu vou citar aqui. Eu li um livro. Eu não lembro exatamente, porque faz uns 20 anos que eu li esse livro, que era Os Carrascos Conscientes de Hitler, Os Carrascos. Depois eu vejo o título e mando aí para vocês. Eu tenho esse livro, né? Eu li faz 20 anos. É como se fosse assim, aquelas pessoas que aderiram ao nazismo, né? E tipo assim, os carrascos obedientes de Hitler, uma coisa assim. Eu sei que é um livro sobre aquelas pessoas que não só colaboraram, como quiseram colaborar. Tem uma narrativa desse livro que eu nunca vou esquecer, que era assim, o cara, ele tinha um vizinho judeu, né? Um alemão, eles eram amigos, faziam churrasco no final de semana, não sei o que, tal, tal. Quando Hitler subiu ao poder, começou esse discurso, o judeu tira de você, o judeu faz isso. Ele começou a olhar o seguinte, esse cara tem isso e eu não tenho, pô, esse cara é judeu. Hitler disse isso. Aí ele começava, né? Hitler disse isso, não sei quem, ele começa, ele criou uma paranoia tão grande que no final das contas ele disse, esse cara é um bandido. Ele começou a criar o cara era amigo dele, o cara fazia no quintal da casa dele, nos domingos, almoço para as famílias se confraternizarem, os filhos eram amigos dos filhos e tal. Veja, a teoria da irrealidade fascista, em seu sentido mítico, como diz Stanley, ele toma conta da psique do sujeito, a ponto do sujeito ver naquela figura que nem está sabendo, o cara nem está sabendo que na cabeça dele está funcionando essa loucura. Sabe o que ele faz com o cara? Ele entrega o cara. Ele entrega o cara à polícia nazista, entende? Veja, um cara, aí você diz, pô, como é que foi possível isso? Você entenda, não é por si maldade, o cara não era maldoso em si. Ele foi feito isso. Ele se formou nisso, ele acreditou nesse nazismo, ele aprofundou esse nazismo nele e tal. Veja, eu acho que o Stanley está... É o núcleo, é o que eu chamo, quando eu li Stanley, de núcleo psiquismo do fascismo, que é inventar bodes expiatórios para os seus objetivos. E você precisa eliminar esses bodes expiatórios. Olha, o bode expiatório pode ser o judeu, como foi o cigano, como pode ser o deficiente físico, como pode ser o homossexual, como pode ser tal, pode ser o negro. Pode ser o negro. Tal. E aí você, aí eu acho que um termo que ele não usa, porque não é papel dele usar, eu acho que ele não conhecia, aí entra a necropolítica, que é outra história. Diz, Jean, diga.
Entra aí. Outra coisa aí agora, nesse momento, porque a gente está vendo aí as dificuldades de erradicar o novo coronavírus. Muita gente contaminada, sem sintoma nenhum. Esses são os saudáveis. E aí é aquela história de imunização de rebanho, enfim, que o próprio Bolsonaro usa, né? O cavalão, como diz lá o jornalista McLuff, né? Que inclusive faleceu essa semana.
Essa semana passada, quinta-feira.
E aí, para quem não está entendendo, o Bolsonaro tinha esse apelido no curso de formação dele lá, militar, cavalão. Porque ele era totalmente bruto do ponto de vista intelectual, mas fazia as atividades físicas.
Exatamente.
É tanto que ele foi na televisão e disse que ele tinha o histórico de atleta e por isso não vai acontecer nada com ele, a não ser a gripezinha.
Ele não então, pega coronavírus,
Isso mostra que ele instaurou aí, Romero, a diferença entre o saudável e o que pode ficar doente. Eu sou de histórico de atleta e você pode ficar doente. Eu sou o superior, você é o inferior, isso é da hierarquia. Claro. E claro,
em nome dessa inferior tem que ser
podem ficar doentes, que são os inferiores, que são as ameaças para aqueles que não podem ficar doente e que podem estar trabalhando. Né?
Perfeito.
É justamente nesse sentido aí.
Não, perfeito. E esses inferiores, eles devem morrer. Tá claro. O judeu devia morrer, o cigano devia morrer, o homossexual devia morrer, o negro deve morrer. Então, assim, na verdade, o Stanley, ele cria um certo padrão de vitimização. E outra coisa, eles se vitimizam, eles invertem a noção da vítima. Então, eles se vitimizam, é assim... Aquele negro tomou meu lugar na universidade, aquela mulher tomou meu lugar não sei onde, aquele... Então, assim, o cara já é vitimado pela teoria da conspiração, é um passo para isso, né? Aí você cria essa busca obsessiva de pureza étnica, né? A raça pura e perfeita contra a raça imperfeita. Isso é o núcleo do nazifascismo. O núcleo que eu chamaria de núcleo psíquico, porque eu acredito que há uma raça impura. Primeiro, eu acredito que há uma raça, né? Não é a raça humana, eu acredito que há uma raça, né? E eu pertenço, obviamente, eu pertenço à raça pura. E há uma raça impura, e a minha luta é para eliminar essa raça impura. Então, por isso que é importante matar as pessoas. Olha, eu nunca vou esquecer, nunca está num documentário chamado Meu Amigo Cláudia, que é um documentário sobre uma transexual chamada Cláudia Onder. Ela era trans de São Paulo, foi militante e tal, nos anos 80. E ela disse que nos anos 80 ela viu uma coisa que dava pavor nela, que era um grupo de marombados de academia que criaram um slogan e colocavam na camisa, Gay Commander. Era um grupo de marombados que eles iam para a academia. Quando era sábado à noite, eles vestiam essa camiseta, Gay Commander, e eles saíam matando travestis e homossexuais. A polícia só descobriu quando eles mataram mais de 50. Aí a polícia descobriu. Aí cria aquela coisa, né? Porque era de classe média, não sei o que, tal, tal. Você imagine. Isso era 1984 em São Paulo. Ainda era ditadura. Isso tá depois. Ela, no documentário, aparece as capas de jornal, porque a Folha de São Paulo fez uma matéria, porque descobriram isso. E foi uma vereadora que descobriu, chamada Irma Passoni, que era do PT na época. Tem sido até ex-freira essa mulher. Não sei se ela tá viva ainda. Irma Passoni. Foi ela que descobriu. Ela tinha no gabinete dela um rapaz, assessor dela, que era gay. E esse rapaz disse, olha, eu estou percebendo que é uma coisa sistemática, que é todo sábado. Aí descobriram que era uma academia de São Paulo. Eles se preparavam na academia, vestiam a camiseta Gay Commander, tal, e saíam matando de noite. Veja, você, agora, quando aí ela disse que prenderam um deles lá, que liderava tal, ele disse, sabe por quê? Primeiro, porque essa gente tem que ser eliminada mesmo. Essa gente é depravada, é devassa, repare, entendeu? Então, assim, o fascista, ele tem uma psique dominada por isso. Porque não é uma coisa meramente irracional. Não é uma loucura. Não é loucura de jeito nenhum. Ele sabe o que diz. Né? Como é que eu vou conviver no mundo com essas desgraças? Eles têm que morrer. Eles têm que ser eliminados, porque eles não são como eu, que não tenho essas preferências, não sei o quê, tá, tá, tá. Cara, é algo assim, eu fiquei pensando, está em jornal, o cara disse isso, o cara foi preso, o cara foi, teve um advogado que defendeu ele. Você deve entender como funciona o sistema, né? Então, eu acho que esse capítulo do Jason Stanley, ele é absolutamente perfeito. Eu admiro demais esse capítulo, porque sabe aquele sentimento de você tá vendo isso, você vê essa coisa, entendeu? De que isso, de fato, está acontecendo. É, isso está na realidade, isso, na verdade, é a realidade, entendeu? E aí é uma, digamos assim, é um ponto fundamental de entender, digamos assim, como de fato funciona o fascismo, o que é o fascismo e tal. Então, veja, esse núcleo psíquico do fascismo, pela vitimização, é fundamental. Isso está entre a página 97 e 110, né? E aí, eu diria que ele vai falar do cerne fascista, que é o seguinte, ele dá um pulo para o nacionalismo, porque ele diz que esse psiquismo, né? Esse psiquismo é étnico, no sentido de eu e os outros, eu, o melhor, a raça pura e outro, na verdade, onde é que isso vai encarnar? No nacionalismo. Por isso que eles precisam do Estado. E aí ele dá o pulo. Eu achei uma sacada de Stanley maravilhosa, porque ele sai da psicologia para o Estado. Porque se ele desse uma explicação apenas psíquica, Stanley cair numa contradição. Qual é a contradição? Que Marx já apontou na ideologia alemã, que é o psicologismo, que é a metafísica, que é acreditar que o indivíduo sozinho, eu me tornei fascista sozinho porque eu quis. Um dia de noite eu estava dormindo, tive um sonho com Hitler e disse, meu Deus, hoje eu sou fascista de manhã. Não, isso é bobagem. É, exatamente, Stanley não cai nisso, eu achei legal. Por que Stanley não cai nisso? Porque ele dialetiza, ele é um cientista político. Eu nem sei se ele é marxista, agora ele é um cientista político e bom. Ele dialetiza o psiquismo com o Estado, como faz Adorno. Porque não existe isso do indivíduo. Então, esse indivíduo, ele tem uma ligação com o Estado. Por isso que todo fascista é um nacionalista a priori. O nacionalismo é o destino fundamental do psiquismo fascista. Essa é a tese de Stanley. Isso está na página 101. Na página 101, ele vai comentar exatamente. E ele vai dar uma definição.
De Brasil acima de todos.
Pois é, não há lema mais fascista do que esse. Lema mais fascista. Além de tudo, idiota, porque além de tudo, é um lema idiota. Hitler um pouquinho melhor. Mussolini é melhor. Além de tudo, idiota. Cara, Deus do céu. Ai, que coisa. Chega a me dar um nojo, cara. Eu acho muito ridículo. Parece, sabe aquela coisa? O fascismo tupiniquim. É o fascismo nosso, entendeu? É a nossa jabuticaba, porque tinha que dar nosso pezinho. O nosso pezinho é essa bobagem de Bolsonaro. E, por fim, para terminar aqui, o último, que é a ansiedade sexual. Aqui a gente deitaria e rolaria, porque daria tempo, né? Eu acho que teríamos tempo, eu diria, aqui merece um curso inteiro. O capítulo, eu acho um capítulo maravilhoso esse capítulo. Eu não gosto muito da palavra ansiedade, porque eu acho que ansiedade não é bem ansiedade, é muito mais uma obsessão.
A tradução que circulou, como você tinha comentado na semana passada do Meteoro, era tratado como tensão sexual. É tensão sexual,
eu acho que mais adequado. Cara, eu sinceramente, quando eu vi o Meteoro, eu fiquei feliz, porque não só foi eu que fiquei constrangido com isso. Para mim, a ideia de tensão, repressão, é muito melhor do que ansiedade. Porque eu acho que ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo é ansioso, sei lá. Então, a ansiedade não é necessariamente fascista. Agora, eu acho que há uma tensão sexual provavelmente fascista. Por quê? Porque antes disso, eu vou fazer uma observação que Stanley não faz, mas está nele, de qualquer maneira, que é assim, ó. O tema do sexo é uma obsessão fascista. Eu descobri que todo fascista tem obsessão com sexo. Agora eu descobri, não por mim. Adorno tratou disso, Reich tratou disso. Reich tem um trabalho sobre repressão sexual. Puta merda, que trabalho bom. de Reich. O texto dele sobre psicologia das massas e o fascismo, ele trata disso também. Então, assim, Reich, Freud, que é uma base para Marcuse, depois Herbert Marcuse, no texto dele sobre era e civilização. Então, veja bem, há uma obsessão com o sexo, que, na verdade, antecede ao fascismo. É uma coisa que vai na humanidade, né? Já está, por exemplo, nas religiões e tudo mais, né? Agora, o fascista, ele vai criar especificamente o medo, que é a sexualização da ameaça. É o sexo como ameaça. Essa é a novidade do fascista. O fascista vai sexualizar a ameaça. É o depravado, é o desviado, é o desviante. É aquele que não pratica o sexo de acordo com o padrão. É aquele que está fora do padrão. É por isso que é preciso controlar o sexo. É preciso criar política de sexo. Não é à toa que no Brasil os fascistas são obcecados com escola sem partido. Veja, eu vou dizer, eu não queria dizer isso aqui não, mas tem que dizer. Não, isso mesmo. Pô, eu fico com vergonha de dizer, mas eu tenho que dizer. Olha, Haddad perdeu o voto para uma coisa chamada mamadeira de piroca. Puta que pariu, isso é humilhante. Né? Agora, por que eu tenho que dizer aqui é uma mamadeira de piroca? Porque a mamadeira de piroca é sexo. Piroca aqui é pau, é pênis, é rola, etc. É isso. Rapaz, eu acho lamentável isso. Eu acho absolutamente lamentável, lamentável esse tipo de coisa. Então, assim, agora, essa é o que eu acho que, para mim, o que é que Stanley é genial quando ele fala na sexualizar a ameaça. Puta, né? Eu acho muito interessante. Porque ao sexualizar a ameaça, é o que viveu aqui. O Kit Gay, por exemplo. O cara foi para a televisão falar nisso. E ele foi para a televisão falar isso para pedir voto. Ele queria, na verdade, tirar voto. Ninguém sabe que porra é Kit Gay, mas ele queria tirar voto. Ele queria tirar voto e tal. Olha, a coisa é tão grave, que afetou a educação sexual nas escolas, que era feita de maneira muito séria. Uma coisa que não pode sair das escolas, é fundamental para as crianças, é fundamental para os adolescentes, é fundamental para a própria vida sexual madura dessas pessoas. Cacete, olha, chega a me dar uma angústia quando eu vejo eles confundindo educação sexual com Kit Gay. Isso é proposta, isso é maledicente, isso é maldoso. Isso é gente com a cabeça, literalmente, nojenta. Nojentos são eles. Isso é nojento, entendeu? Agora, eu sei o que eles querem atingir. Ah, eu sei. Claro que eu sei. E nós sabemos, né? Tal. É preciso controlar o sexo e suas práticas. Por quê? Porque o destino deles é criar políticas repressoras. Porque eles não conseguem conceber o sexo como política libertária de maneira nenhuma. Veja, e aqui entra uma coisa que eu acho que... Não é que é uma falha de Stanley. Eu acho que Stanley poderia ter feito um link para um subtítulo daqui, que seria a relação entre fascismo e religião pelo sexo. Autorizado por Stanley, eu faço a relação entre fascismo e religião, onde fascismo e religião se encontram. Se encontram no mito do pecado da origem do sexo. Então, o sexo ele passa a ser, miticamente, ele passa a ser uma coisa pecaminosa, uma coisa perigosa. Tal. Por isso que o fascismo ele tem um problema sério com o sexo. Adorno vai dizer que a maioria dos fascistas são reprimidos sexualmente. Olha, até hoje fascina saber qual era a sexualidade de Hitler. Ninguém sabe exatamente o que era aquilo. Ele foi casado com Eva Braun, acho que nem Eva Braun sabia. Então, assim, Hitler era uma figura muito estranha sexualmente. Porque, de um modo geral, os fascistas são. E quando um fascista é gay, aí, meu velho, sai de baixo. O cara é terrível. Entre os nazistas, tinha dois que eram gays, dois famosos que eram gays. E era um problema, então hoje já se sabe a situação deles, etc. E tal. Então, assim, eles têm problemas com a homossexualidade, com a transexualidade, com a sexualidade em geral. Então, essa coisa que o que ele chama de ansiedade sexual e o Meteoro chama de tensão sexual, que eu acho que é melhor, a tensão sexual fascista tá, o núcleo dela é a repressão. Só que, veja bem, Stanley, ele não trata da repressão isolada. Eu acho legal isso de Stanley. Stanley, como bom cientista político, tudo desagra a política. Quero dizer, essa tensão sexual, ela serve como projeto de políticas para o sexo, usando um termo de Foucaultiano, políticas para o sexo, que é exatamente o caso do Brasil, é escola sem partido, é contra que ninguém, é menino veste azul, menina veste rosa, esse tipo de coisa.
Bem lembrado da Damares.
Diga aí.
Sobre a Damares. Teve aquela passagem que a política de distribuição de camisinha se transformou na proposta dela de ninguém fazer sexo.
Exatamente.
Né? Ou seja, ali estava posta a ideia neoliberal de que quem fizer sexo é culpado pelo resultado. Se engravida, se pega IST. Então, você individualmente é o culpado, porque o Estado está fazendo a parte dele, que é dá a regra moral religiosa.
Exatamente.
Não faz sexo.
Perfeito. Olha, Stanley aqui deitaria e rolaria com Damares nesse sentido. Damares é um prato cheio. Porque Damares, tanto na vida dela, ela mesma disse que foi molestada, não sei o quê. Damares é um caso, é o caso da repressão fascista numa mulher. É um caso. Por isso que às vezes eu tenho pena dela, porque eu acho tão tolo aquilo, tão idiota. E eu acho que aquela idiotice toda serve para compensar a tragédia sexual dela, entendeu? A coisa de... tentaram brincar com ela. Veja, ela é tão reprimida, tão sofrida, que ela fez uma pequena brincadeira com aquele namorado, daquele deputado que é namorado da Global, não sei o nome dela, daqui. É apresentadora do programa de manhã. Ela namora com um rapaz que é até de Pernambuco, deputado do PDT, tal. Ela disse, não, mas ele é bonito, Túlio, né? Tal. Fizeram uma brincadeira no Twitter com ela, dizendo, ah, vamos denunciar a mulher dele, a namorada dele e tal. Ela ficou tão corada, tão com vergonha, que ela apagou o negócio. Veja, ela fez um elogio ao rapaz, que até eu faria, qualquer um faria, que o rapaz é bonito. Tal. Não, para ela, quando alguém disse, olha, eu vou dizer a namorada dele. Meu amigo, ela, veja que puta que pariu. Quando eu vi isso nas redes sociais, eu digo, rapaz, como é que pode essa mulher, de fato, ela deve sofrer muito, né? Aí, assim, porque todo fascista sexualmente sofre muito. Isso está em Stanley, está em Adorno, está em Reich. Reich, inclusive, ele desenvolve o conceito de coraça. Ele tem uma coraça que impede práticas, no livro Repressão Sexual, né? Então, eu diria, a tensão sexual que Stanley foi traduzido como ansiedade sexual, vai da página 127 à página 138, é fundamental entender, primeiro, essa coisa de sexualizar a ameaça, primeiro, até é fundamental para terminar. Sexualizar a ameaça, primeiro, e, por fim, essa ideia de criar políticas para o sexo, repressor, porque há uma origem mítica de que o sexo é uma doença, é uma maldade, é um pecado, etc. Tal. Pô, eu acho uma sacada brilhante de Stanley. Por hoje, é isso. Vocês têm alguma pergunta aí, Jamison, você tem alguma coisa?
Não, um adendo aí ao final. Também atribui-se aos outros a defesa do incesto, que foi uma coisa que ficou muito em voga no final do ano passado no Poder Legislativo. Tem um projeto aí que é a destruição da família. A ideia de que o outro sempre é o estuprador.
Exatamente. Tudo deriva daí. Eu diria, essa coisa de família, por exemplo. Eles acham que o sexo vai destruir a família. Porque, olha, para eles é o seguinte. Quando eles colocam o sexo como ameaça, é assim. O sexo é promiscuidade. O sexo tem que ser depois do casamento, não pode ser antes, porque destrói a família. O sexo destrói a família. Quando você é casado, só pode fazer sexo assim e tal. É aí que o fascismo se encontra com a religião em cristã. Eu não conheço todas as religiões. Por isso que, para mim, é duro falar de religiões. Eu tenho até medo, às vezes. Eu prefiro ficar no âmbito do cristianismo. Que são as religiões que eu conheço, né? Para quem tiver interesse, eu vou indicar um livro aqui nesse tema que eu acho fundamental. E não é de um ateu, e não é de um marxista, é de uma teóloga, uma mulher teóloga alemã, chamada Uta Hank. Essa mulher tem um livro maravilhoso chamado Eunucos pelo Rei de Deus. Vou repetir. O nome da mulher é Uta Hank. Uta Hank. Hanke. Uta Hank. O nome do livro é Eunucos pelo Rei de Deus. Dois pontos. A sexualidade na Igreja Católica, de Santo Agostinho ao Papa João Paulo II. Esse livro é maravilhoso. Ela estuda a política sexual da Igreja Católica, de Santo Agostinho ao Papa João Paulo II. Que livro maravilhoso. Por esse livro, essa mulher foi punida. Ela foi demitida. Ela era professora na Universidade Heidelberg, foi demitida. Né, porque o livro... E é um livro muito bom, muito sério. Ela não é ateia. Mas ela queria mostrar o seguinte... a política histórica da Igreja Católica é uma política de repressão, porque existe uma concepção equivocada de sexo. Essa é a tese dela. Então, eu recomendo o livro. Quem tiver interesse, ajuda muito esse livro. E eu acho que ajuda a entender a mentalidade sexual de um fascista. Ela não trata do fascismo, ela trata da sexualidade interna da Igreja Católica. Agora, ajuda a se encontrar com o livro do Stanley, né, nesse sentido, do sexo como ameaça. Fica aí a dica e tal. A minha dica é essa de Rank, para terminar e tal. Mas de boa, vê se alguém fez alguma questão aí?
Deixa eu ver aqui os comentários, né? Porque naquele começo estava no perrengue. Quem está acompanhando aí, Nazaré, Pablo Tamborini, Sheila Sueli, camarada Odilê.
Vê se tem algum questionamento.
Laílson Fernandes, Carlos Nunes.
Se não tiver, de boa.
Rita, Adelardo Luciano.
Aderaldo Luciano. Aderaldo é lá do Rio de Janeiro, colega.
Roberto Leme Batista. Guilherme Marx.
Não.
Acho engraçado quando vem uns comentários assim. Cheguei mais rápido que capital financeiro para roubar recurso público.
Por aí, a metáfora é boa.
Deixa eu adiantando aqui.
Tranquilo.
Hugo Bellarmino.
É, Hugo é um colega. Professor de Direito da UFB. Gente fina.
Romerov.
É, massa, amigo.
Ele escreve aí.
É. Professor de Direito da UFB. Figura.
José Abreu. Jonathan Vasconcelos.
É, Jonathan.
Alziro Neto.
Está mestrado em Filosofia na UFB. Muito bem. Se não José tem, Oliveira, a minha...
Vá comentando aí, Roberto, eu vou procurando.
Olha, é o seguinte, para a semana, terminou. Veja bem, a lógica do curso, eu sempre queria voltar, porque eu pretendo escrever alguma coisa inspirado em o próprio Stanley. Veja bem, a lógica do curso é assim, é ler esse livro de Stanley, ler a partir de três pilares fundamentais. Né? O primeiro pilar é a lógica do fascismo, e como, de fato, como funciona politicamente e ideologicamente o fascismo. Segundo é o psiquismo do fascismo, né? Como é que funciona em termos de motivação, em termos de subjetividade do fascismo? Como é que se adere ao fascismo, não necessariamente sendo racional, como diz Theodor Adorno e tal? E terceiro, que é segunda-feira, eu termino, é a filosofia do fascismo. Na verdade, é a visão de mundo do fascismo, né? E eu acho fundamental. Então, eu queria fazer uma articulação entre lógica, psicologia e filosofia, né? Para entender o fascismo. Entender, porque eu não queria deixar a ideia do fascismo solto, no sentido, aquela coisa meio apenas historiográfica, fascismo na década de 20, com Mussolini, o nazismo com Hitler, aquelas características gerais, eu não queria ficar em manual, eu não gosto muito de teoria de manual, né? Eu não sou muito simpático à teoria dos manuais. Manual é bom para arrumar a nossa cabeça, mas não é bom para pensar, né? Então, eu queria pensar mais fundo o fascismo, e, consequentemente, obviamente, entender o Brasil. Eu não tenho dúvida, Bolsonaro é um fascista, e a galera que está com ele é fascista, essa galera que vai lá para frente é fascista e tal. Aí eu queria entender essa lógica, e eu acho que Stanley é uma ótima introdução. Eu adoro esse livro. Alguém perguntou se ele é marxista. Eu acho que ele não é marxista. Eu acho que ele é um teórico liberal. Mas, francamente, para mim, pouco importa. Eu não só leio marxista, eu leio outros autores não marxistas. O meu interesse, na verdade, é ampliar o marxismo. O que me interessa como marxista é ampliar o marxismo. Então, Stanley, ele é professor em Yale, né? Difícil alguém ali ser marxista. Agora, eu acho que ele pertence a uma tradição de pensamento que eu chamaria de teoria crítica. Stanley é um discípulo da teoria crítica, né? Eu acho isso importante. Então, eu queria trabalhar o fascismo, como estou fazendo, né? Primeiro, na sua lógica, né? Como ele funciona politicamente. Queria trabalhar no seu psiquismo, como é que ele funciona psicologicamente, naquilo que Adorno diz de Freud, etc. Tal. E terceiro, na sua filosofia, na sua cosmovisão de mundo tal. É isso que eu acho importante, né? A Aderaldo pergunta sobre alguma campanha da TFP. De fato, Aderaldo, a TFP está transmutando num centro, que é um centro que está nascendo no Rio, chamado Dom Bosco, que é um centro que, digamos, a TFP está como uma cobra que está mandando na sua pele. Ela está migrando para esse centro. Hoje, a direita católica, que tinha pé na TSP dos anos 60 e nos anos 80, ela agora está nesse centro chamado Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a extrema-direita católica, Aderaldo Luciano, meu amigo, está aí onde tu está morando, no Rio. Ela migrou de São Paulo para o Rio. Aderaldo mora no Rio. Hoje, o centro, o cérebro da direita católica era o Rio, não é mais São Paulo. Já foi São Paulo. A TSP, ela está meio que em crise, né? Inclusive financeira. O pessoal do Centro Dom Bosco adotou as pessoas da TFP, a ideologia da TFP, e é um centro que tem, que está ligado, esse centro está ligado ao chamado Arautos do Evangelho. O Centro Dom Bosco e os Arautos do Evangelho estão ligados, né? O problema é que os Arautos teve um problema interno com a Igreja Católica e tal. Então, hoje, a extrema-direita católica, ela é fascista, a Aderaldo tem razão, ela é fascista e o cérebro dela está no Rio de Janeiro. Alguém aí perguntou o livro Psicologia das Massas Fascista de Reich. Ótimo, ótimo. Meu amigo, pode ir atrás, eu tenho ele. Eu citei ele no começo, eu não sei se a pessoa viu aí. O Leme que perguntou. Eu citei ele no começo. Eu adoro Reich. Eu tô com um livro de Reich aqui. O que eu li recentemente é esse aqui, ó. Dá para ler aí? Dá, né? Escuta Zé Ninguém. Escuta. É esse aí. Que é muito bom. Esse livro aqui, eu trouxe ele para cá, que esse livro aqui fala da psique do fascista. Como é que funciona psicologicamente o fascista isolado, né? É muito legal. Mas a pessoa que perguntou, Reich é ótimo, adoro. Wilhelm Reich, é um alemão. Psicologia das massas e o fascismo é fundamental. Então, É, ó, ela, é, Nazaré diz aí, eu concordo com Nazaré. Eu não acho que Bolsonaro é louco. É perversa, é outra história, não é louco, eu concordo com ela. Eu evito, porque ó, loucura é diagnosticada de outra forma. Eu não gosto disso. Eu não acho que o delírio de Bolsonaro é loucura, é outra coisa. Eu acho que é importante. É, Papai Noel é comunista. É, não tem sentido. Pois é, eu acho que isso é. Isso faz parte da psique fascista, né? Quando uma criança é tão doutrinada, essa coisa vermelho, 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 quando ela vê o Papai Noel, isso é o filme. Eu citei no começo o filme, né? É o exemplo do filme e tal. É isso. É isso mesmo. O que o Guilherme diz aí é perfeito. É isso mesmo. Há um vínculo dialético entre conspiração e realidade, pensamento mítico e racionalismo. Há um vínculo dialético. E isso é Jason Stanley. Eu concordo com ele. É isso mesmo. Tranquilo? E aí, tranquilo, gente? Mais alguma coisa?
Tem mais alguns comentários aí. É, o negacionismo, né? O Reinaldo está dizendo que foi expulso dos grupos. É, o pensamento diferente sempre vai ser rejeitado. Inclusive, só para registrar que
Não,
no
isso é
nosso
terrível,
fim
cara.
da semana passada, a
Terrível.
gente teve uma visitante bolsonarista que estava xingando a gente e tal. Comentário lá, eu mandei para você até, não foi, Romero?
Eu acho que foi. É. Mas eu não ligo mais porque eu não respondo, né? Tá. Não, e comigo é um problema aqui, porque eu soube depois, bem depois, uma menina que veio dizer para mim que o namorado dela, que era fascista, aí uma vez eu estava passando, porque eu ando de ônibus, eu não tenho carro, eu estava entrando na universidade e ele disse: não, nunca chegue perto daquele professor. É um comunista, doente, só vive doutrinando, sei o que, tal, tal, né? E passou um tempo, um ano depois, essa moça, acho que acabou o namoro, sei lá, aí ela foi minha aluna numa disciplina, ela fazia serviço social. Aí ela disse a mim, no final da disciplina: professor, meu namorado odiava o senhor. Eu disse: quem é teu namorado? Fulano. Ele me conhece? Não. Eu conheço ele? Não. Ele me odiava, imagina, primeiro. Aí depois, ela disse, aí eu disse a ela: eu te doutrinei aqui, tu ficou 60 horas aqui nessa, tu foi doutrinada pra quê? Tu estudou filosofia? Não, não. Na verdade, eu vejo agora que meu namorado não sabia nada. Meu namorado era um... Ela começou a criticar ele, dizer que ele era um perdido, entendeu? Agora, ele disse para ela que não se aproximasse de mim porque eu era perigoso, não sei o quê. Imagina. Esse tipo de coisa, essa paranoia, ela, na verdade, faz parte da vida já. Ela já é a vida, entendeu? Já é a vida, tal.
Reinaldo aí dizendo que a esquerda esqueceu de formar o exército revolucionário naquele
Não,
momento que ele
eu concordo. Eu estive na Venezuela. Eu estive na Venezuela. Olha, o padrão de formação da Venezuela, eu vi, eu acho que Lula e nós deveríamos ter aprendido com o Hugo Chávez. Eu vi. Eu fui na época que o Hugo Chávez estava vivo. Olha, eles tinham um padrão de formação, e eu vou ser sincero: a Venezuela não foi derrubada ainda. Não é porque Maduro é bom. Maduro não é bom. Não foi derrubado porque a Venezuela tem um povo armado e forte. Eu vi. Eu fiquei numa periferia. Eu não fiquei hospedado em hotel de luxo. Eu fiz questão de ficar numa periferia de Caracas, no morro de Caracas. E eu vi o povo lá com coragem. Cara, eu nunca vi tanta gente corajosa como eu vi na Venezuela. E gente pobre. Porque a Venezuela não é nem um mar de rosas. Ninguém vai lá achando que é paraíso. Paraíso, porra nenhuma. Agora, eu vi um povo preparado, um povo armado, um povo sério. Os caras estudavam o Manifesto Comunista sábado de tarde, meu amigo. E Chaves distribuía o manifesto em todas as periferias de graça. Chegava caixas. Eu vi, eu peguei um. Cara, eu sinceramente, eu acho que o PT perdeu muito nisso. E não formar o povo. Veja, meu amigo, fazer o povo consumir não é formar. Isso Frebeto tem razão. Dar consumo ao povo não é formar. O consumo não forma. Eu acho que o consumo é importante. A pessoa não pode morrer de fome. Agora, só isso, meu velho, caralho,
Só isso forma para outra
é
coisa.
muito pouco, é muito pouco. Sheila está falando aí de
Sheila
racismo
comentou
reverso.
aí o racismo reverso.
Racismo reverso é fascismo, Sheila. Isso é fascismo. Racismo reverso é fascismo. É outro nome para fascismo. É isso. Sheila tem razão. É piada. Então, assim, eu sinceramente, eu não
Tiago
entro
está
nessa.
fazendo uma pergunta aí, Romero. Você
Olha,
tem uma
eu.
opinião formada sobre
Tenho.
estudo empírico feito por adulto, personalidade autoritária, que achou da
Tá aqui,
confusão?
ó. Aqui na minha mesa. Tenho. Eu devia ter dito no começo. Eu acho que Tiago, Arruda e demais. Esse livro tem que ser lido no Brasil. Eu estou lendo esse livro, porque olha a porrada. Eu estou lendo ele. Foi traduzido agora, foi traduzido o ano passado. Eu tenho ele, foi, deixa eu ver. O ano passado, 2019, foi traduzido ano passado. Eu estou com ele aqui. Tiago Arruda, eu acho fundamental. Eu não citei ele, porque eu já tinha citado esse. Porque é o seguinte: para os meus propósitos aqui, esse texto de Adorno sobre psicanálise e psicologia, pelos capítulos que tem, é melhor. Agora, eu acho que em algum momento eu vou dar um curso só sobre esse livro. Eu queria dar um curso, porque esse livro deve ser lido à parte. Esse livro é um trabalho de pesquisa pesado de Adorno. Tiago Arruda tem razão. Se Tiago Arruda não tem, a edição é essa aqui, meu amigo, 2019, da coleção Adorno. Eu tenho toda a coleção de Adorno que saiu pela coisa. Então, assim, concordo com o texto sobre isso, é importante. Tá? Aí ele pergunta sobre Marcuse, Tiago Arruda, sobre Marcuse, Crítica ao Fascismo, um livro dele importantíssimo, chamado Eros e Civilização, uma leitura filosófica de Freud. A edição que eu tenho é a edição antiga da Guanabara, mas eu soube que tem uma edição nova, chamada Edipro. É Herbert Marcuse, Eros e Civilização, editora Edipro, é a edição mais recente. Pronto. É isso, beleza. Olha aí, meu amigo Ferreira, maravilhoso. Grande abraço, Ferreira, tal. Para Marx, era uma degeneração burguesa. Não, Marx não tem um trabalho sobre isso. Marx nunca tratou disso, não é um tema que tem Marx. Não. Eu acho que é para a religião, não para Marx. Marx não tem nenhuma teoria, é bom deixar claro, Marx não tem teoria da homossexualidade, não tem. Não tem, não existe em Marx uma teoria da homossexualidade. Eu inclusive diria, Marx não tem propriamente uma teoria da sexualidade humana, ele tem pequenas referências. Eu recomendo que a pessoa que perguntou aí leia a Ideologia Alemã. Além da ideologia alemã, é ali que ele fala de sexo e tal. Marx fala de sexo nos manuscritos econômico-filosóficos, na ideologia alemã, mas en passant, Marx não é um teórico da sexualidade humana. Aí não é, não vou cobrar dele o que ele não era, né? Tá certo? Então,
Sheila tinha comentado aí sobre a sexualidade feminina, né? Essa aí inaceitável, realmente.
Claro, e não. Olha, ontem, aquele cara lá da... O cara que denunciou o Bolsonaro, o Marinho. Marinho disse, Bolsonaro odeia mulher. Você viu isso na Folha de São Paulo? Eu risquei isso, eu guardei. Olha, essa entrevista desse cara é fundamental. O cara é uma fonte. Ele diz, Bolsonaro odeia mulher, odeia mulher. Não é à toa o que ele disse da filha dele. O que ele disse da filha dele, meu amigo. Entendeu? Não, Sheila está coberta de razão. Tal. Júlio Streich era sexualmente pervertido. Eu sempre acho que fascista... Olha, eu vou ser sincero, todo casto é obsceno. Toda pessoa reprimida sexualmente... tem tendências a perversões. Todo reprimido é pervertido. Tal, não vive, não. Isso. A pergunta de Hugo já está na resposta. A questão da relação entre fascismo e religião a partir do pecado do sexo. Exatamente, existe isso, Hugo. Agora, o Jason Stanley, ele não trata disso. Foi eu que acrescentei. Ele trata aqui, inclusive, como... O Meteoro traziu como tensão sexual. Eu acho outro. Que ele trata como ansiedade sexual. Então, o capítulo sobre tensão sexual, ele trata desse tema, só que ele não trata da religião, foi eu que acrescentei, porque eu disse que, a partir de Jason Stanley, há um casamento aqui no tema da tensão sexual entre fascismo e cristianismo ou religião, que é exatamente ter no sexo a ideia da origem do pecado, o que não é verdade, e eu acho que é apenas um encontro fascista e tal, de maneira nenhuma e tal. Então, acho que é importante. Tal. O livro, ó, a Ângela está falando, é isso mesmo, o livro é da Uta Hank. Esse livro é muito bom, eu sempre recomendo a meus alunos, é um livro sério, uma teóloga séria, é a tese de doutorado dela, inclusive, chama-se Eunucos pelo Reino de Deus, tal. É isso mesmo, eu não acho, veja bem, exatamente, a ideia de que o judeu é pervertido sexualmente, isso é uma invenção nazista, não é verdade, isso é uma invenção nazista de que o judeu é pervertido sexualmente, isso é falácia, aí eu nem, tal, Não entendi quando você citou Foucault. Não, eu citei Foucault en passant, por conta do tema do... Foucault associa o tema da... o que ele chama de políticas do sexo. Foi isso que eu citei Foucault. O Dilson Águia pergunta aí. Eu citei Foucault principalmente no tema da política do sexo. Foucault tem um ensaio sobre isso. Foucault tem um livro em 3 volumes chamado História da Sexualidade. Então, no volume 3, Foucault vai tratar das políticas do sexo, que está ligado à medicina, é isso. E aí eu associei a Stanley, mas Stanley não cita Foucault, viu? Sou eu, Romero, que citei, nesse ponto. Eu concordo, excelente. O livro de... o cara pergunta aí sobre o livro de Condé, né? De Condé, né?
Do Leandro Condé.
Onde encontrar? Na expressão popular, meu velho, baratinho o livro. Da expressão popular, baratinho, ajuda. O menino da expressão popular trabalha aqui no MST, chama Fernando. Peça a Fernando. Fernando tem esse livro. R$10, R$15, pô, muito barato. O livro de Condé foi reeditado pela Expressão Popular. Introdução ao Fascismo, excelente. Eu falei dele segunda-feira passada e tal. É isso. O ator pornô. O ator pornô o tal do Frota, né? Veja, o danado de Frota é o seguinte, Frota vai ser nosso aliado. Frota vai ser nosso aliado, vai terminar nosso aliado. Frota está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Frota está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Eu fazer o quê? Frota é o exemplo do fascista reprimido que está nessas coisas. Ele agora se converteu à religião, casou, aquelas coisas loucas todas. Eu, sinceramente, eu acho que isso é fruto do psiquismo, sabe? Eu acho uma pena tal. Ele está falando que o Rio de Janeiro é um laboratório. Pronto. Hugo morou no Rio. Acho que o Hugo fez doutorado lá no Rio. Hugo tem razão. O Rio de Janeiro é o laboratório da experiência totalitária. Eu concordo. Olha, o Rio de Janeiro hoje merece ser melhor estudado. É um laboratório mesmo. De experiência totalitária, de fascismo. A extrema-direita católica hoje, ela tem no Rio o seu cérebro. Entendeu? Então, assim, eu concordo. Eu acho que é importante. Tá? Quem é comunista fica em casa. Não sei se é isso. Tá? Tem que ficar em casa, não vai morrer de vida. Não quero que comunista morra, não. Comunista é para morrer, não. Comunista é para viver. Não, é isso.
Alguém colocou aí, o Guilherme colocou aí que o Mussolini era pervertido.
Era, todo mundo sabe disso. Eu citei a semana passada um filme, né? Venture, que é um filme sobre o jovem Mussolini. Guilherme, veja esse filme. É sobre isso. Mussolini era um pervertido mesmo, nojento, escroto. É isso, minha gente. Beleza, tranquilo, valeu demais. Muito obrigado.
Comentários, não tem mais questões, Romero. Acho que só agradecer sua participação, todo mundo que participou aqui.
Segunda é de volta. Lembrar que segunda é de volta.
Eu tentei passando as mensagens aqui de acordo com as dúvidas, mais as colocações, né? Mas tem muito mais comentários.
Boa.
Então, Romero.
Veja bem. Segunda a gente volta com a filosofia do fascismo.
A filosofia do fascismo.
Os últimos capítulos do Jason Stanley. E aí termina, né? Tranquilo, acho bom. Isso que o Centro Karl Marx está fazendo, tá? Eu acho que é importante o papel de sintese aí em Itabaiana. Eu comecei com duas semanas, eu acho que é importante que o Centro, quando voltarmos agora dessa pandemia, ampliar a experiência mais do sertão, ver. Eu acho que é importante criar experiências como essa de Itabaiana, Jameson, no interior também, pô. Nossa Senhora da Glória, Propriar, entendeu? Lagarto. Eu já disse a Dudu, está na hora de fazer. Dudu é secretário de formação da CUT. Pô, tá na hora, é fundamental isso, né? Como secretário de informação da CUT, importante, né? Tranquilo, meu amigo, é isso, viu? Valeu demais.
Tranquilo. Valeu, um abraço a todos e todas. E até semana que vem.
É segunda, 16 horas, estamos aqui. A filosofia do fascismo.
16 horas.